Quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2012, 6 horas e meia. Temperatura de 24 graus aqui na Ramiro com a Ipiranga, onde estão os estúdios da Sintonia FM, a rádio sempre ao teu lado. Eu sou o Lucas Moura e fico contigo até às 7. Junto comigo estão o Christian, a Bia e a Ana Elise. Na mesa de som, Batatinha. Está começando o Café da Manhã. Bom dia! Christian, conta pra nós com essa história dos policiais envolvidos na morte do coronel.
Isso mesmo, Lucas. A matéria do Diário Gaúcho de hoje, bandidos de farda, né? A morte do coronel aposentado do Exército, Júlio Miguel Molina Dias, de 78 anos, que foi morto em 1º de novembro do ano passado, né? Foi descoberto que PMs estão envolvidos na morte dele. Ontem, 4 pessoas foram presas e as digitais de 2 delas estavam no carro que teria sido usado pelos matadores, né? Então, a brigada ainda está investigando, mas suspeita-se que os PMs pretendiam roubar o arsenal particular que o oficial reformado mantinha em sua casa, né? Que seria uma coleção com 23 revólveres, pistolas e espingardas. E esses PMs também estão sendo investigados já há mais de um ano pela Corregedoria Geral da Brigada por suspeita de desvio de armas apreendidas. Então, são os homens que fazem a proteção aí da sociedade, né? Infelizmente, descoberto esse problema aí, né?
É, e a suspeita é de que esses PMs fazem parte de uma quadrilha de brigadianos. Imagina, quadrilha de brigadianos, é o cúmulo. Que é suspeita de outros roubos e também a lojas comerciais lá na Zona Norte. As pessoas que foram presas foram 4, né, que nem o Christian estava falando. 2 soldados e a namorada de um deles, além de o cunhado do outro. Então, é família, além disso, que está envolvida nisso, né? É o que tudo indica pelas investigações.
O coronel, esse, ele fazia parte do OICOD, né?
Ele fazia parte, né? Ele foi por um tempo comandante do OICOD lá no Rio de Janeiro. E também foi na mesma época que teve o famoso caso do Rubens Paiva, né? Um deputado federal gaúcho que sumiu, que simplesmente desapareceu e depois foi descoberto que ele foi levado para as dependências do OICOD, lá em o Departamento de Operações de Informações, lá da época da ditadura militar no Rio de Janeiro. E quando ele teve esse assalto aqui em Porto Alegre, né? Só veio à tona essa informação porque tinha alguns documentos na casa desse coronel, né, do coronel Molina. Documentos que comprovavam que Rubens Paiva foi levado lá para esse departamento de informações, né, possivelmente torturado lá dentro.
Então até pode ter uma cerca de interesses políticos e militares por trás dessa morte, pode ser que tenham matado ele por queima de arquivo, né, até especulações que a Zé do Oda também traz no jornal de hoje, mas vamos aguardar as investigações, vamos ver qual vai ser o resultado dessa morte.
É, no momento a hipótese é de que o armamento seria usado em assaltos, né? Que esses brigadianos seriam uma quadrilha, enfim, de brigadianos, como a Annelise falou anteriormente, né? E que esse armamento seria usado em assaltos ou repassados a outros criminosos, porque uma pistola que sumiu do batalhão na capital, ela foi encontrada com um bandido em Caxias, né? No mês passado. Então essa quadrilha de PMs, ela já estava sendo investigada anteriormente,
né? E só conseguiram localizar essas pessoas, né, porque o Gol que foi utilizado no dia do assalto, lá na casa do coronel, foi abandonado e encontraram impressões digitais dessas 4 pessoas envolvidas no carro, né.
Então... E também as câmeras de segurança, elas gravaram a invasão, né, e um dos bandidos tinha uma bermuda camuflada, que não é muito comum, e foi encontrado uma foto dele nas redes sociais depois com a mesma bermuda. Claro que não é uma prova...
Significativa,
mas é um indício que ajuda até a pessoal, de repente, investigar ele com mais atenção.
Mas realmente, vamos combinar que quadrilha de policiais...
Quadrilha de brigadianos envolvidos na morte de um coronel, né, do exército. É bem estranho.
É difícil criticar porque a gente sabe que corrupção, que problemas existem em todas as profissões. Então não vamos dizer que a brigada que tem um problema sério, mas eu acho que é ainda pior quando aparece esse tipo de coisa num órgão como a brigada que
não tem quem
servir,
confiar, né?
Deveria servir para proteger a sociedade. Se não protege, né? Como é que a gente vai vai saber daí se o brigadiano é honesto, se ele não é. E a gente sabe que a maioria é, então é realmente uma notícia muito triste hoje.
E outra informação também que eu fiquei impressionado é a quantidade de armas que esse coronel tinha.
É, ele tinha uma coleção em casa e também tinha essa tal da coleção de documentos, né? Da época do DOI-COD, da época que foi... Por algum motivo estava escondido na casa dele, né? Também não se sabe por quê, mas em época de Comissão da Verdade tudo é um pouco suspeito, né? Pra gente contar a história.
Esse coronel, pelo visto, não participou da campanha do desarmamento do governo brasileiro, né?
É outra... Até a notícia não traz nenhuma referência, né? Mas seria interessante saber como é que ele tinha, se ele tinha autorização, enfim...
É, geralmente as pessoas do exército têm autorização para ter porte em casa, né? Mas guardadinha, sem arma, sem bala, né? Sem munição.
E eu não sei se tem algum limite também, porque ele
tinha
23 revólveres, pistolas e espingardas, né? Tava preparado para uma guerra, né?
6h36. Trânsito essa manhã, complicado como sempre, Bia.
É, o trânsito está bastante movimentado ali na Avenida Castelo Branco e na Avenida Farrapos, na entrada de Porto Alegre. Mas o movimento é intenso, só que não tem ponto de lentidão, então o pessoal pode chegar tranquilo ainda no trabalho. Além disso, teve uma colisão entre um carro e uma moto na Francisco Bittencourt. Então o trânsito está mais lento ali na região, mas a SAMU e a EPTC já estão se deslocando para o local.
Tá certo, então. Agora, tá calor... E esse calor indica uma chuvinha, possivelmente, logo adiante. Como é que tá a situação do nosso tempo?
Bom, Lucas, então, hoje a temperatura mínima vai ser de 23 graus e a máxima pode passar dos 30. E a previsão, então, é de chuva pro dia inteiro, assim como amanhã também vai chover. Na sexta-feira já deve parar. No final de semana, a gente vai ter mínimas de 14 graus e o início do dia vai ser bastante enevoado. Então, o pessoal pode retirar um seu casaquinho, uma manguinha comprida. Mas no domingo já volta, então... A chuva mais uma vez para iniciar essa semana de Natal.
Tá certo, chuvinha. Pro final de semana, então. Vamos ver agora como é que tá a situação do pessoal que tá indo trabalhar. A relação de roupa, cores, números da sorte, como é que tá?
Para quem é de Áries, hoje o dia tá pedindo um novo emprego, tá pedindo novidades nessa área do trabalho. Então fique atento para as oportunidades que aparecer. O número é 510 e a cor é bege. Para quem for de Touro, preste atenção nas suas responsabilidades. Em casa, no ambiente profissional, hoje vai ser bastante exigido de você. O número é 438. E para combinar com o tempo, e nevoado, a cor é branca. Para quem é de gêmeos, mesmo tendo muita atividade para fazer, hoje é dia de descansar um pouco, porque a produtividade não vai ser muito, muito boa. Então dê aquela amenizada, assim, não fique estressado se não conseguir cumprir tudo no dia de hoje. O número é 603 e a cor é salmão. E para quem for de câncer, seja sincero com seus colegas de trabalho. Alguns problemas podem aparecer, mas você tem que saber os seus limites. O seu número hoje é 283 e a cor é creme.
6h38. Final de ano chega e o número de assaltos sempre dá uma aumentada, né, em função das festas. Os bandidos também fazem a sua ceia, né? Então o pessoal acaba...
E a temperatura também, né? Tá um calor agradável, o pessoal gosta de sair mais pra fora de casa.
Os postos na capital estão com problemas, Christian. Assaltos.
Isso mesmo. Mais uma notícia do Diário Gaúcho, né? Postos na mira dos gatunos. É. A cada dia, pelo menos um posto de combustíveis é roubado na capital. E o perigo é maior à noite, né? Segundo dados da Brigada, entre janeiro e outubro deste ano, já foram registrados 232 roubos a postos na capital. Um número 60% superior a todo o ano passado. E a frequência dos crimes ela se agravou, né, desde o início do ano. E entre junho e novembro, o sindicato lá dos postos de gasolina, que acompanha esse tipo de ocorrência, já aponta 179 casos.
É interessante que quase todos esses casos, né, foram a mão armada, né? Foi 90% pelo número do Sul Petro, sindicato, indica que teve uso de revólver e pistola. Mas é um tipo de roubo diferente, porque eles não... Se é que existe roubo diferente. porque eles não se usam da violência, né? Eles vão lá, fingem que são um cliente normal, só que de repente sacam a arma, né? E apontaram pro coitado funcionário. E geralmente roubam quantias entre pouco mais de 100 reais, assim. Então vai de pinga a pinga todos os postos por noite.
É que como muitos desses assaltos ocorrem à noite, né? O pessoal já tá um pouco ligado. Então, vê alguma movimentação suspeita, o frentista já pode, né, se assustar, de repente, enfim, sair e tal. Então o pessoal se passa por um cliente comum, né? Chega muitas vezes de carro ou de moto. E aí na hora de abastecer ali, enfim, de solicitar o serviço, ele acaba anunciando o assalto.
E a reportagem indica que o pessoal já sabe que a noite é mais perigoso, então os gerentes dos postos de gasolina têm pedido para tirar o dinheiro da pista, guardar lá no cofre, e aí acaba sobrando pros assaltantes levarem os objetos lá das lojas de conveniência, né? O cigarro, bebida, chocolate. Assaltar o posto de gasolina para levar chocolate é brabo, né?
É complicado. E, inclusive, muitos postos eles têm fechado à noite, né? Se a gente observar aí quem anda pela cidade depois das 10, 11 horas, tem muitos postos de gasolina que não são mais 24 horas, né? Justamente por conta desses problemas aí à noite.
Tá, então, bastante complicada a situação dos postos na capital. Agora, em relação às oportunidades no final do ano, a gente tá bem, né, Bia?
É, então, Lucas. Lá em Canoas tem mais de 120 vagas para cursos gratuitos. É uma oportunidade do Pronatec em conjunto com a empresa Celulose Rio Grandense e o Senai. São vagas para carpinteiros, armadores, pedreiros, enfim, essas vagas de serviços gerais. Quem quer participar tem que ser beneficiário do Bolsa Família ou então tem que estar inscrito no Cade Único do Governo Federal. Os interessados eles têm que se inscrever no CRAS ou nas subprefeituras de Canoas. E além de ganhar o curso, eles também recebem de graça o vale transporte e um lanchinho para não morrer de fome durante o curso, né? Além disso, a empresa STV de Canoas está procurando por porteiros, são 10 vagas, e pode ser experiente na área ou não. Os candidatos podem ligar para o número 3775-6118. Além disso, existem chances também de serviços gerais para Canoas e Porto Alegre, são 20 vagas. Interessados têm que comparecer na Avenida São Pedro, número 611, sala 203, na capital, das 8 às 11 e das 13 às 17. Então você que está procurando uma oportunidade para já iniciar o ano empregado, tem aí essas chances de porteiro ou empregos gerais.
E o pessoal que está estudando também, vale a dica de que o verão agora é uma boa época para conseguir estágio, né? Tem muita gente que acaba largando, vai sair de férias ou vai para o litoral, enfim. Então, quem está fazendo faculdade aí, quem está procurando um estágio, janeiro e fevereiro, é uma boa época. Vale a pena aí tu, de repente, tirar umas férias um pouco mais curtas, né? Ou até não tirar e emendar aí direto para poder conseguir um estágio bacana e começar o ano bem.
Lembrando que os estágios têm duração de até 2 anos, então a pessoa que começar um estágio agora, vamos supor em janeiro, ela, de repente, consegue tirar umas férias em julho ou, no máximo, no próximo verão, né?
Isso. A cada 6 meses, a pessoa tem direito a 15 dias de férias remuneradas, né? De recesso remunerado. Então,
sem contar que as famílias arranjam uma ocupação para os filhos encherem o saco nessa época.
Não é aquele desespero também de perder as férias para sempre, né? Vamos ficar cuidando. Bom, 23 graus, 6h42... aqui na Ramiro com a Ipiranga, onde estão os estúdios da Sintonia FM. A rádio sempre ao teu lado. Esse é o Café da Manhã. Seis e 43. Temperatura de 24 graus, aqui na Ramiro com a Ipiranga, onde estão os estúdios da Sintonia FM, a rádio sempre ao teu lado. Esse é o Café da Manhã. Vamos continuar agora então com a Anne e o nosso horóscopo, pro pessoal que está saindo agora para trabalhar, Anne.
Então, quem é de Leão, hoje o dia é importante para prestar atenção nas companhias, os parceiros mais importantes. O trabalho do amor vão aparecer hoje, então atenção. O número é 324 e a cor é gelo. Quem nasceu no signo de Virgem, preocupe-se hoje em organizar as coisas. Essa época do final de ano é a época de rever tudo o que aconteceu e preparar o ambiente para o ano que vem. Então, o número é 192 e a cor é madeira. Para quem é de Libra, hoje preste atenção porque as pessoas vão pedir ajuda para resolver os problemas. Então, hoje você vai ter que ser bem cauteloso na hora de dar dicas. O número é 857 e a cor é rosa. Quem é de Escorpião, assim como a maioria das pessoas nessa época do ano, vai ter que prestar atenção nas finanças e evitar, assim, os embaraços relacionados aos pagamentos. Então, não extrapole na listinha de compras do Natal. O número é 104 e a cor é lilás.
O pessoal fica meio melindrado, às vezes, que a gente pega no pé das cores do horóscopo. Não é nada contra o horóscopo, mas cor madeira é uma coisa complicada, né, gente?
Como o pessoal do horóscopo, do signo do Escorpião, tem que cuidar das finanças, eu acho que essa é uma recomendação válida para todo mundo. Todo mundo cuidar suas finanças. Agora, nosso ensino médio. Mudança de avaliação. É isso, Bia?
Então, as escolas da rede estadual vão colocar em prática nesse novo ano que está começando um novo sistema chamado de avaliação emancipatória, né? Que vai mudar aquele sistema de notas antigo, que eram atribuídas notas de 0 a 10 para os alunos, e agora vão partir para conceitos, né? São os conceitos de CSA, de Construção Satisfatória de Aprendizado, onde o aluno teve um bom desempenho e pode ser aprovado. Construção Parcial da Aprendizagem, CPA, onde ele teve um desempenho razoável, mas mesmo assim pode ser aprovado. E CRA, que é a Construção Restrita da Aprendizagem, que o aluno teve um desempenho insatisfatório, então ele corre o risco de ser reprovado, ou seja, é mais ou menos como se fosse uma reprovação.
Se o aluno tirar em duas áreas o CRA, né, esse último conceito aí, o reprovatório, ele reprova, né? Se ele tirar em uma área só, é aceita.
Esse conceito restrito, né? Então ele vai passar de ano, as mamães não vão ter mais preocupação no final de ano com as provas de recuperação, se o caso for uma matéria só, claro. Mas no ano que vem ele já vai começar a próxima série com uma observação, assim, professor, nesse quesito o aluno precisa de um reforço. Então vai ser um pouco de trabalho dobrado para os professores também, né? E por que não para os colegas, para ajudarem os seus amigos.
Além disso, teve também a mudança nas matérias. Antes era toda aquela divisão de matemática, português, história, geografia, uma infinidade de matérias. Agora elas foram agrupadas em quatro categorias. São linguagens, que entra a língua portuguesa e estrangeira, literatura, educação física e artes. Matemática, ciências da natureza, que entra biologia, física e química, além das ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia. E nesse primeiro ano vai ser aplicada essa mudança apenas para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Apenas no próximo, que vai abranger todos os anos, então. Então vai ser como se fosse um teste para ver se vai dar certo, se os alunos vão se adaptar.
E o bom é que o aluno não vai mais receber uma nota por história e outra por geografia, né? Vai ser um conceito só por essa área de conhecimento, né? Acho melhor, né? Porque a pessoa vai conseguir pensar de uma maneira, né, fazendo uma ligação entre os conhecimentos, né? Que antes era meio dividido. Eu, pelo menos, não gostei quando estava no colégio antigamente.
Até uma mudança que se assemelha bastante com o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que também é dividido por essas quatro áreas. Então, eles até já fizeram pensando nesse exame.
E é uma mudança nessa de áreas de conhecimento no lugar das disciplinas, que já aconteceu em muitas redes de ensino público de outros países, né?
Eu, particularmente, acho que pode dar uma confusão bem grande nesse começo, porque como a nota vai ser de uma área, né? Então, os professores vão ter que chegar a um consenso. O pessoal não está acostumado, tem professor que tem um jeito bem peculiar de avaliar suas provas, tem sempre aquele professor que é mais rígido na correção, aquele que é menos rígido, então eu acho que vai dar uma confusão grande. E quanto a essas mudanças, eu acho que também a gente tem que prestar bastante atenção na forma que a gente tem exaltado aí que há uma melhoria nas notas do IDEB, né, do índice no índice de desenvolvimento, é avaliado pelo ensino. Mas é o seguinte, ó, já foi instaurada uma lei aí que, não vou dizer que proíbe a reprovação, mas os alunos não...
Desaconselha
a reprovação até o quarto ano, se eu não me engano. Agora existe essa de diminuir as notas para dois ou três conceitos, e ainda se o cara... Se você reprova em uma área com quatro matérias, você reprovou em quatro matérias, você não reprovou em... em uma matéria só, né?
É, como era antigamente. Se a avaliação não ficar bem feita, vai parecer um passe qualquer um, né?
Pois é, porque daí o aluno vai lá, passa em matemática, aí passa lá em línguas, em português, linguagens, literatura, enfim. Aí ele acaba reprovado em ciências humanas. Ele reprovou em química, ele reprovou em física, ele reprovou em biologia, então ele não reprovou mais em uma matéria. E se ele só tiver a reprovação em uma área, ele é aprovado de ano. Então eu acho que são mudanças pra gente pensar que tipo de educação a gente está construindo.
Eu vou ser o chato da vez, então. Eu vou dizer que eu sou contra essa troca aí. Eu acho que isso acarreta uma bola de neve lá na frente, porque a criança vai ficar sempre com uma observação de que ela tem um problema nessa disciplina na próxima série.
É isso, se esse asterisco que vai no...
funcionar de
verdade. É, for levado a sério pelo professor do ano seguinte, né? Porque...
mas mesmo, eu acredito que na própria cabeça da criança isso vai gerar algum problema, porque ela sabe que ela tem uma dificuldade ali. E ainda assim, ela, naquele conteúdo todo ali de ciências humanas, ela foi aprovada.
É verdade.
Mas, tudo bem.
Bem, vamos ver como é que vai ficar.
Vamos ver como é que vai ficar, exatamente. Agora, a gente tava falando antes ali do final do ano, as oportunidades e Natal e coisa, né? A gente sabe que a Mega Sena, ela tem o sorteio no final do ano agora. E que muita gente conta com isso, né, Cristian?
Isso mesmo, Lucas. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Agentes Lotéricos do Estado, Marco Antônio Kalikovski, ele disse que o aumento, né, nas agências e na compra de bilhetes avulsos e também de bolões, ela aumenta até 6 vezes, né? Ele chega a dizer que a população enlouquece com a Mega da Virada, né? O pessoal sempre faz uma fezinha, né? E até quem não costuma fazer na época da Mega da Virada se anima, porque os valores são bem maiores, né? Cerca aí de 40 milhões de reais.
É, teve a de ontem, né? Que foi realizada ontem à noite. Foi nesse valor que o Christian falou. Ainda ninguém sabe se teve vencedor, né? Nem na com 5 acertos, 6 acertos, não se sabe.
Nós temos os números parciais aqui divulgados, extraoficiais divulgados pelo Diário Gaúcho, né? Seriam 2, 14, 28, 50, 57 e 58. Então, são extra-oficiais ainda, mas não, o resultado oficial não foi divulgado, né? Mas para quem já quiser...
se não der, conferida, de qualquer maneira, já tem nesse sábado, né? Já vai ter outra Mega Sena. E também no dia 31, né? A famosa Mega Sena da Virada, que pode chegar até a 180 milhões de reais.
E lembrando que as lotéricas, né, nos shoppings, elas costumam ficar abertas até um pouco mais tarde. Então o pessoal aí que às vezes não consegue fazer sua fezinha até ali às 6, às 7 horas, horário que geralmente as lotéricas fecham, no shopping tem algumas lotéricas que ficam abertas até às 21 horas, é, 9 horas da noite.
Até o encerramento mesmo das atividades do shopping. Lá no final do ano, então, para quem quiser fazer uma fezinha antes de viajar, até o dia 31, 2 da tarde, lotéricas vão estar funcionando. Então dá para tentar... né, fazer uma esperança pro ano que vem começar melhor até as 2 da tarde.
Atenção então, pessoal de Escorpião, que tem que cuidar suas finanças no final do ano. Vamos jogar na Mega Sena. 6h53. Vamos continuar nossa série de horóscopo, pessoal, agora, Anne.
Então, para quem é de Sagitariano, que nem a maioria da gente aqui no estúdio, é hora do planejamento começar a dar resultados. Eu posso dizer que eu vou até jogar na Mega Sena depois dessa notícia. Nosso número é 71 e a cor é Bordeaux. Para quem é de Capricórnio, hoje é o dia de ir aos pouquinhos, assim, tomar cuidado, principalmente com superiores no local de trabalho, né? Pode dar problema, o pessoal tá estressado nessa época do ano. O número é 749, a cor é laranja. Quem é de Aquário também deve ficar preocupado com as finanças, mas aqui por um motivo mais emocional, né? Os relacionamentos vão estar influenciando nas finanças no dia de hoje. O número é 487 e a cor é turquesa. E quem é de Peixes, fechando o zodíaco do dia de hoje, acredite nas metas financeiras. Hoje você vai conseguir traçar aqueles planos dentro do orçamento. Então, é o dia de fazer os planos do ano que vem. O número é 890 e a cor é marrom.
6h54. Hoje tem o jogo contra a pobreza lá na Arena, Bia. O pessoal que quiser ir para lá, como é que tá a situação de chegar, sair, etc?
É, então, o jogo contra a pobreza, que começa às 9 horas da noite, que vai reunir grandes estrelas como o Ronaldo, Zidane e o Neymar, por essa causa tão bonita. As portões vão abrir às 18 horas e a IPTC está aconselhando a todo o público para ir de transporte público, né, para evitar esse problema de congestionamento. O principal acesso para quem vai de carro, então, é pela Avenida Voluntários da Pátria, mas tem também as opções de ir de ônibus. Existem duas linhas especiais que vão funcionar a partir das 4 horas da tarde. A linha do T2 Arena, que sai ali do Shopping Praia de Belas, e a linha do Futebol Arena, que sai do Mercado Público e que vão funcionar normalmente, e a tarifa é a normal de ônibus, R$ 2,85. Além disso, existem os ônibus regulares, que vão te deixar ali perto da arena, não exatamente na entrada, mas que também vão funcionar a partir das 16 horas, como o 701 Vila Farrapos Voluntários, que deixa ali na Estação Anchieta, o 703, 704, além do B55 e B25, que vai deixar ali pertinho da arena. Além disso, também tem lotação, que sai da Rua 7 de Setembro, a linha Humaitá Arena, e o Trensurb também vai estar funcionando normalmente, com a saída de 15 em 15 minutos, até às 11h30 da noite. Mas a Estação Anchieta, que fica ali próximo da arena, vai reabrir à meia-noite e meia para as pessoas que estão saindo do estádio. Além disso, tem a opção também de ir de táxi. 300 táxis vão estar localizados ali próximo da arena para receber esse público que vai estar assistindo o jogo contra a pobreza.
E a média também dos valores do táxi para essa noite, quem vai do centro de Porto Alegre até a arena vai dar em média de R$19 com a bandeira 1. Na bandeira 2, média de R$23. Então, se cobrarem mais do que isso, nossos ouvintes já podem dizer, ó, eu ouvi na sintonia, que é entre R$19 e R$23. Mais do que isso já é tá estranho.
E atenção, então, o pessoal que vai estar em trânsito ou de Porto Alegre ou para Porto Alegre nesse horário aí, que vai estar um trânsito mais complicado, né? O pessoal tem que cuidar, sair mais cedinho, então, do trabalho ou conseguir...
É, o movimento estender, ali, né? O movimento a partir das 6h30, 7 horas vai estar bem mais intenso, né? Embora a arena não tenha ainda a entrada ali pela freeway, né? O trânsito vai estar mais complicado ali no entorno do estádio.
Né? É, então quem geralmente vai pela Avenida Farrapos, dá para fazer um desvio ali pelas ruas pequenininhas que tem do lado e conseguir chegar até a região metropolitana ou até a Zona Leste de Porto Alegre por uma rota diferente no dia de hoje.
Vocês torcem aí, é pro Zidane ou é pro Ronaldo?
A gente, todo mundo acho que torce contra a pobreza, né? Que nem o pessoal que vai estar no estádio, que vai estar jogando, né? Quem ganhar ou não ganhar, isso aí é o de menos.
Vai ser um jogão, com certeza. 6h57, temperatura é de 24 graus aqui na Ramiro com a Ipiranga, onde estão os estúdios da Sintonia FM. A rádio sempre ao teu lado. Esse foi o Café da Manhã dessa quarta-feira, 19 de dezembro de 2012. Na mesa de som é o Batatinha. Um bom dia para todos. Música.